Entrevistas. No programa de rádio desta semana, vamos conversar com o desembargador José Laurindo de Souza Neto, segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça do Paraná. Ele irá nos explicar como é o funcionamento desse órgão da cúpula diretiva do TJPR. Desembargador, obrigada por sua participação aqui na rádio do TJPR.
Eu que agradeço, Dani, e cumprimento pela iniciativa.
Primeiramente, eu gostaria que o senhor explicasse qual é a função da segunda vice-presidência na estrutura do tribunal.
Bom, a segunda vice-presidência é o órgão integrante da cúpula diretiva do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. E sua função, ela engloba basicamente três importantes políticas judiciárias, né, que são os juizados especiais, a política de autocomposição e a política de cidadanias e os direitos fundamentais. Essas políticas, elas envolvem a coordenação administrativa do sistema dos juizados especiais do Estado do Paraná, né, as turmas recursais, a designação de juízes leigos e conciliadores para atuação nessas unidades judiciárias, a proposição, análise e aprovação de convênios e também a direção de ações e projetos relacionados a esse sistema, né. Quanto à autocomposição, promovemos as alternativas penais, né, para a solução dos conflitos e com as ferramentas da mediação e conciliação. E por isso que estamos, através do Sejusques, através do NUPEMEC, implementando o Sejusques em todas as áreas do Paraná, todas as comarcas. O Sejusques fazendário, do PROCON, bancário, do consumidor, agora Sejusques criminal. E são todos preocupados, então, com a solução dos conflitos de forma consensual, sobretudo na fase pré-processual, né? Então, isso é uma atividade da segunda vice. E também a promoção da cidadania nos vários projetos, né? Que envolve estimular e apoiar a criação de projetos e programas no âmbito do Poder Judiciário, né? Que busquem a pacificação social, né? Quer dizer, a transformação dessa sociedade violenta que vivemos, através da cultura da paz. É isso o básico da nossa atividade.
Dentre as suas atribuições está a de substituir o primeiro vice-presidente. Em quais situações isso ocorre, desembargador?
Essa substituição é uma substituição regimental, né? Está prevista no artigo 16 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, né? É a substituição do presidente e do primeiro vice-presidente. Ele ocorre em situações em que os magistrados estão em férias, ou talvez alguma licença, ou impedimentos e ausências ocasionais. Nesse caso, assim se dá essa substituição.
O contato da segunda vice-presidência com os magistrados à frente dos juizados especiais e Sejusques, ela é frequente e é um trabalho de fiscalização ou de orientação?
É frequente, porque hoje os juizados especiais vivem um momento de transformação, né? Eu tive a ocasião de participar do nascimento dos juizados, isso por volta de 1995, e lá se buscava o acesso à justiça. Hoje a perspectiva do acesso à justiça se transformou, passado todo esse tempo. A preocupação é com relação à efetividade, né? A realização de uma ordem jurídica justa. O acesso à justiça tem essa perspectiva. Daí da necessidade de se atualizar o juizado sobre essas novas ideias da mediação, da conciliação pré-processual, né? Porque a nossa preocupação é não fazer com que os juizados judiciais, o sistema dos juizados especiais, se transforme no sistema de justiça tradicional. E a tendência é essa. Então, nossa preocupação é a manutenção do sistema especial de processos céleres, que ainda existe informalidade, né, que atinja seus objetivos, né? Por isso, dá necessidade de se implementar mediação e conciliação, essas técnicas, essas ferramentas, né? E também ferramentas tecnológicas que ajudem, então, a dar vazão ao número de processos alto, né, que existem nos juizados especiais.
O que é o Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais e qual o seu objetivo?
O Conselho de Supervisão, ele é composto pelo presidente do tribunal, né, que preside o conselho, ele, pelo segundo vice-presidente, pelo corregedor de justiça, né, pelo juiz-presidente das turmas recursais reunidas, por um juiz-diretor de fórum dos Juizados Especiais da capital e um juiz supervisor dos Juizados Especiais de uma comarca de entrância final do Estado, né? Recentemente aprovamos a figura do juiz diretor do Juizado Criminal também. A finalidade do conselho a gente delibera sobre as questões de política judiciária, né, referentes ao sistema dos Juizados Especiais, sendo assim uma engrenagem, né, essencial do conselho para o aprimoramento da estrutura administrativa dos serviços judiciários.
O Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, o NUPMEC, vinculado à segunda vice-presidente, atua na área de conciliação e mediação. O senhor até mencionou isso. Quais são as principais atribuições desse órgão?
O NUPMEC, como é chamado, é o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, ele é responsável pelo desenvolvimento, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Paraná, da Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado dos Conflitos de Interesses. Então, essa é a intenção. Estabelecer a possibilidade de solução consensual dos conflitos. Suas atribuições, ela envolve deliberar sobre a política de autocomposição, os métodos consensuais de solução de conflitos, né, no âmbito estadual, a instalação de CEJUSCs, Centros Judiciais de Solução de Conflitos e Cidadania. E também o núcleo estabelece normas para a celebração de convênios e parcerias. São muito importantes esses convênios e parcerias que fazemos com entes públicos e instituições, privados inclusive, para atender a resolução 125 do CNJ, que estabelece essa política pública, né? E que visa exatamente isso, incentivar, promover a capacitação, treinamento e atualização permanente de magistrados, servidores, conciliadores, mediadores, acerca de todos os métodos e soluções consensuais, né, de solução de conflito. Essa é a função principal do NUPMEC.
Os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, conhecidos pela sigla CEJUSC, são hoje considerados unidades judiciais como as varas, não é mesmo? Atualmente, os CEJUSCs estão presentes também no interior do Estado. Qual a importância deles para a política de solução consensual de conflitos?
A ampliação dos CEJUSCs em todo o Paraná era uma das nossas metas, né? Hoje elas estão presentes em quase todas as comarcas. A intenção é estabelecer em todas as comarcas, inclusive em algumas, mais de um CEJUSC. Os CEJUSCs desenvolvem trabalhos correlatos à política de autocomposição, por isso que é importante, né? Um especial ênfase na solução de conflitos por meio de conciliação, né? Na maior parte também através de mediação. Ele serve como uma ponte entre as partes na solução dos conflitos, né? Porque os conflitos eles podem ser dirimidos através do método autocompositivo ou heterocompositivo. Heterocompositivo, quando um perde e outro ganha. E é o processo em que o juiz decide. E o autocompositivo, as duas partes saem ganhando. Então, essa é a contribuição, né, para uma sociedade mais pacífica, a pacificação social. Então, além disso, os centros atuam na orientação e promoção de direitos dos cidadãos, porque o CEJUSC, a parte mais importante do CEJUSC, além do tratado da solução dos conflitos, é a parte da cidadania, né? Os centros judiciais de solução de conflitos e cidadania é a parte mais importante dos centros.
Uma outra área de destaque na atuação da segunda vice é a promoção da cidadania. O senhor até mencionou agora. Qual a importância que o senhor atribui aos projetos de cidadania desenvolvidos no Tribunal de Justiça do Paraná por meio da segunda vice-presidência?
Em função desses projetos, são mais de 80 projetos, celebramos vários acordos, né, parcerias. Eu sempre digo que a filosofia que se adota aqui na segunda vice é a filosofia do Ubuntu. Quer dizer, une-se forças para atingir o mesmo objetivo, poder judiciário, poder legislativo, poder executivo, todos os atores sociais em busca da pacificação numa sociedade menos violenta. Então, esses programas têm esse objetivo, né? Nossos programas têm o objetivo de fomentar, antes de mais nada, a autonomia das crianças, né, dos adolescentes em situação de vulnerabilidade, como, por exemplo, o PIA da Segunda Vice, projeto de inclusão social, né, os jovens promissores também, além de despertar a cidadania com o projeto da justiça e cidadania, também se aprende na escola. Nós temos vários projetos de cidadania que buscam a emancipação, a autonomia do indivíduo para que ele possa enfrentar os problemas do cotidiano com menos conflito pessoal. Saber a emancipação para tomar a decisão certa na sua existência, né? Só isso vai trazer a pacificação social. Claro que é importante a participação do Estado como agente de promoção do equilíbrio e da política pública, mas a verdadeira sociedade pacífica, ela só se realizará quando o indivíduo, o cidadão, ele mesmo souber decidir os conflitos da sua existência em relação a si, em relação ao outro. Tivemos projetos para propiciar também o contato dos cidadãos com os órgãos públicos, promovendo os métodos consensuais. Temos o rolê cívico, temos o rolê cultural, agora o rolê ambiental, temos a Justiça do Espectador, a Central de Medidas Socialmente Úteis, o Consegue Resolve, que é a segurança pública, que envolve a polícia comunitária. Temos a Operação Litoral, que é um projeto de justiça itinerante. Temos o Sugisque Procon, que atua no direito do consumidor. Temos o NUMEC, que é a formação do policial militar, onde se busca transformar o policial militar não mais como um primeiro juiz da causa, mas como o primeiro mediador na solução dos conflitos. E também o Pacificar é Divino, com as instituições religiosas, que têm dado resultado positivo. Já era um projeto da gestão anterior da desembargadora Lídia, e que nós tivemos a oportunidade de manter e expandir esse projeto da minha gestão.
Nessa edição, conversamos com o desembargador José Laurindo de Souza Neto, segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça do Paraná. Muito obrigada, desembargador, pela participação. Até uma próxima.
Até uma próxima, eu que agradeço.
Acompanhe os nossos próximos podcasts. Você vai ficar sabendo qual é a atuação dos integrantes da cúpula diretiva do Tribunal de Justiça do Paraná. Este programa é uma produção do TJPR. Todas as nossas matérias e entrevistas estão disponíveis no site do Tribunal. Até a próxima edição. Rádio TJPR.